Que a graça e a paz do nosso Deus sejam abundantes sobre a sua vida, a vida da sua família. Essa é a devocional número 17 da série Resposta, e hoje temos dois textos bíblicos para lermos juntos, e o primeiro deles, na nossa sequência do Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 11. Nós leremos do verso 12 até o verso 26. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Até aí. Essa é uma passagem que envolve, se você percebeu uma moldura nesse texto, é a ação de Jesus com relação a esta figueira que está presente no seu caminho. Ele estava saindo de Betânia e, vendo à distância uma figueira, tinha a expectativa de que ali encontraria algum fruto para satisfazer a sua fome. No entanto, aquela figueira não tinha frutos, tinha apenas folhas e não era tempo de figos. O interessante é que, se não era tempo de figos, era esperado que ela estivesse vazia mesmo. Isso significa que esta figueira representa algo a mais do que somente uma figueira. Aqui nós temos uma forma de Marcos, como também Jesus, traçarem um paralelo entre a Jerusalém do tempo de Jesus e aquela figueira. Isso porque esse paralelo já existia. O Antigo Testamento traz em diversas partes certas comparações entre Israel e uma figueira, ou as ações de Israel e os frutos de uma figueira. Frutos bons, frutos maus. A figueira quando está cheia ou a figueira quando está seca. E a nação é comparada com essa figueira. Essa é uma das imagens, tanto a figueira como a videira são duas árvores com que se compara a nação de Israel de uma forma metafórica. E aqui é interessante porque ela está justamente neste contexto em que Jesus chega em Jerusalém, chega no coração da adoração ao Senhor, que é o templo, e encontra aquilo uma verdadeira bagunça. Interesses pessoais se colocaram no lugar da verdadeira e pura adoração digna somente do Senhor. No versículo 15 até o versículo 19, percebemos que a ação de Jesus em derrubar as mesas dos cambistas nos templos, as cadeiras daquelas pessoas que estavam vendendo pombas, não permitindo que as pessoas carregassem mercadorias pelo templo, e esta acusação de que aquela que deveria ser a casa de oração para todos os povos foi transformada em um covil de ladrões. Isso porque a moeda do templo, a moeda que se operava dentro do templo, não é a mesma moeda do Império Romano. A moeda comum não era aceita dentro do templo. Logo, era necessário se fazer um câmbio, de modo que os produtos, animais para sacrifício, que fossem oferecidos dentro do templo, deveriam ser comprados dentro do templo e justamente a um preço exorbitante, de modo que algumas pessoas não seriam capazes de fazer esse pagamento, essa compra, ou seja, fazia aí uma forma seletiva de se participar na vida de adoração dentro do templo. Você vai ver, por exemplo, um pouco mais para frente no mesmo evangelho, no capítulo 12, no finalzinho, versículo 41 em diante, aquela cena absurda da mulher viúva que dava ali o seu dinheiro naquela caixinha. E aquilo é uma crítica de Jesus a essa forma com que o templo estava operando naqueles dias. A gente não vê Jesus fazer coisas tão violentas como esta ação dentro do templo. Tal é a importância que se tem aqui. E aí a cena é essa, né? Ele está encontrando uma figueira completamente sem frutos. Ela é incapaz de produzir bons frutos, como, por consequência, ela é incapaz de alimentar os que estão famintos. Essa comparação da figueira com Jerusalém e a forma como Jesus manifesta-se como um profeta contra a religião presente nos seus dias é muito marcante nesta última semana de Jesus na cidade de Jerusalém, antes da sua morte e da sua ressurreição. Esse texto, portanto, nos faz lembrar de uma passagem que se encontra lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 24. Eu gostaria de fazer essa leitura, são apenas 10 versículos, para que a gente tenha um pouco de clareza sobre como que o Senhor já trouxe estas comparações da figueira ou dos seus frutos com a vida do seu povo. O texto diz: "E o Senhor mostrou-me dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadureceram no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: 'O que você vê, Jeremias?' Eu respondi: 'Figos. Os bons são muitos bons, mas os ruins são intragáveis.' Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: 'Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei, eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas, como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados." Você pode perceber aqui o mesmo tom, primeiro, comparativo, entre aquele que se submete ao Senhor e que entende os caminhos do Senhor, por mais difíceis, por mais duros que eles sejam, para serem experimentados por essas pessoas, mesmo assim elas se submetem ao Senhor. Esses são os exilados que foram para a terra da Babilônia e entenderam os planos do Senhor. Embora seja um tempo de juízo sobre eles, eles sabem que a graça do Senhor está sobre eles E se há uma disciplina do Senhor, é porque também há o amor e o cuidado do Senhor. Por um outro lado, você tem os figos ruins e intragáveis. Figos que recebem do Senhor uma mensagem tremendamente violenta, da mesma forma como Jesus tratou a atividade religiosa no Templo de Jerusalém nos seus dias. Vemos aqui, portanto, o ministério de Jesus com esse seu tom profético. A profanação do que é sagrado, a deturpação da verdade de Deus, a manipulação visando lucro, visando fama, visando poder, usando o nome de Deus, usando o templo do Senhor, a lei do Senhor para finalidades financeiras, para finalidades de lucro, é alvo, portanto, desta acusação pesada, dura, que Jesus faz sobre Jerusalém, comparando-a, nesse contexto, com uma figueira que se seca, uma figueira incapaz de produzir, uma figueira que recebe do Senhor uma maldição, para que não produza frutos, para que ninguém mais coma dos seus frutos. É uma palavra pesada, mas esse juízo do Senhor continua nessa história. E a gente vai seguir a nossa trajetória dentro do Evangelho de Marcos, ainda um pouco mais nessa semana, entendendo que rumo tomará as ações proféticas de Jesus sobre Jerusalém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.